Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito à vereadora Janete que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1,9.
Registro a presença da senhora Navec, presidente do Conselho da Cultura, senhor Valmor, senhor Diego Didio, funcionários desta casa, assessoria jurídica, Silmara, Patrícia e o Igor. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito então ao diretor que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 1º de setembro de 2022. Projeto de lei número 039/2022 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2023 e dá outras providências. Projeto de lei número 047/2022 denomina-se Servidão do Lara, servidão de passagem do município. Projeto de lei número 048/2022 acréscimo positivo à Lei Municipal número 1.284, de 30 de dezembro de 1998. Projeto de Lei número 049/2022 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente uma enfermeira. Projeto de Lei número 050/2022 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente dois motoristas. Proposições. Proposição número 079/2022, vereador Jorge Leandro Caldas, indicativo de projeto de lei. Dispõe sobre as contratações dos artistas, grupos, bandas, músicos e afins locais para apresentação e ou exposição em shows, exposições, eventos artísticos, culturais, musicais e similares organizados pelo município de Barra do Ribeiro ou por instituições que receberem subvenções sociais ou financeiras, ou auxílios financeiros do Poder Público Municipal ou através dele, e dá outras providências. Proposição número 117/2022, vereadora Janete Utz Laux, pedido de providência, solicita uma lixeira comunitária para a esquina Novinsky, estrada paralela com a ER-713. Proposição número 118/2022, vereadora Janete Utz Laux, pedido de providência, solicita a colocação de 6 canos no valo que atravessa a Rua Jardim, Passo da Estância, pois o esgoto está a céu aberto e uma solução para a falta de escoamento da água na estrada do Caburé. Proposição número 119/2022, vereadora Ciliana Pacheco Hubner, pedido de informação. Este presente pedido de informação tem por finalidade saber se está havendo fiscalização no uso das áreas de passeio público, calçadas, por estabelecimentos comerciais e residenciais, para que não prejudique os fluxos dos transeuntes. Proposição número 121/2022, vereadora Celiana Pacheco Hubner, pedido de informação. Este presente pedido de informação tem por finalidade saber quais as ações que estão sendo desempenhadas pelos agentes sanitários. Proposição número 122/2022, vereadores Everton Antunes e João Francisco Feijó, pedido de providência. Este presente pedido de providência tem por finalidade estudar a possibilidade de pavimentar os primeiros 500 metros da Estrada da Serrinha, que inicia na saída da BR-116 em direção ao interior. Essa é a pauta do dia, senhor presidente.
Obrigada. Passamos então para o pequeno expediente. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também a comunidade que nos assiste e nos acompanha através do Facebook, da página da Câmara Municipal. Venho aqui apresentar as minhas proposições. Então, a de número 119 de 2022, que tem como o pedido de informação, saber se está havendo a fiscalização no uso das áreas de passeio público, né, nas calçadas, por estabelecimentos comerciais e residenciais, para que não prejudique o fluxo dos transeuntes, né, nos casos passageiros, né? Então, assim, em uma simples caminhada que a gente possa fazer no nosso município, pelas ruas da nossa cidade, a gente pode constatar, né, o uso de decks, de mesas, de pergolados, inclusive jardins, hortas, avanços de domicílios, extensão de estabelecimentos comerciais, assim como passeios públicos sem calçamento apropriado, com areia, saibro, grama, obstruindo a passagem de pedestres. Sendo assim, a calçada, que deveria ser exclusiva para o passeio público, sem qualquer interferência física que obstrua ou dificulte a circulação exclusiva de pedestres, e garantindo principalmente a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todas as vias existentes. Não está sendo destinada para essa exclusiva finalidade. Contudo, sem uma regulamentação e fiscalização atuante, teremos cada vez menos calçadas livres de obstáculos em nosso município. Esse é o meu primeiro pedido de informação. O meu segundo pedido de informação é relativo a saber quais as ações estão sendo desempenhadas pelos agentes sanitários. Um questionamento que veio até mim, através de comerciantes e empresários da nossa cidade, para saber quais são as ações, principalmente quanto à fiscalização na abertura de novos comércios. E acho relevante esse pedido também, porque são ações importantes, né? Capazes de eliminar, de diminuir e de principalmente trabalhar na prevenção dos riscos à saúde à nossa população. E tendo como dever desses agentes, né, atuar na regulamentação, no controle, na fiscalização de práticas e atividades de proteção à saúde. Essas são as minhas proposições e, de antemão, já deixo claro aqui meu voto favorável aos demais projetos e proposição dos colegas. Muito obrigado, passo a palavra. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, cumprimento a presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao jurídico Júnior Royce, meu esposo Valmor, aos nossos visitantes que aqui se encontram presentes, a Ana Vec, Diego Didio, as assessoras da casa, Silmara, Patrícia, Igor, e todas as demais pessoas que estão nos assistindo em suas casas. Trouxe hoje para a pauta do dia duas proposições. A primeira, de ordem de número 117, que é o pedido de uma lixeira comunitária para a esquina Novinsky. Aqui até eu coloquei estrada paralela, mas ela é uma estrada perpendicular à ERS 713. Nós havíamos já feito pedidos, mas essa esquina não foi incluída. E foi um pedido da comunidade que seja incluída também essa esquina, que tem várias casas ali, a esquina Novinsky, eu chamo ela assim. Tem uma outra proposição, também um pedido da comunidade, que é do Passo da Estância, que é um 6 canos por um valo que atravessa a Rua Jardim. Essa água está atravessando ali essa rua e está causando um dano e tem dificuldades para os carros passar, a rua está ficando afundada. Segundo o que os moradores colocam, que eles mesmos já fizeram algum conserto nessa rua, e tem que ter muito cuidado, inclusive até com patrulhamento. Tudo em função desse desgaste dessa água. E também, eu peço junto nesse pedido, que seja feito um estudo, uma possibilidade de resolver o problema de saneamento básico, porque tem uma outra rua anterior, que eu coloco aqui, que esta rua da estrada Caburela acaba desembocando esta água na rua Jardim. Então, é um grande prejuízo ali para os moradores, acaba depreciando o bairro deles, e que seja tomado providências. Também fica o esgoto a céu aberto, devido a esses canos quebrados. Então, é isso, gente. Coloco também, me coloco favorável à proposição do colega Jorge Leandro Caldas, né, da contratação dos artistas locais. Depois ele vai explicar melhor a proposição dele. Tem meu apoio, colega. Também da vereadora Celiana, sobre os seus pedidos de informação. E também pelo pedido muito importante dos colegas João Francisco e Everton, desse calçamento ali dos 500 metros do Passo Grande, que eles também vão explicar melhor. E também já coloco o meu apoio para os projetos do governo. Era isso, passo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Boa noite, senhora presidenta, colegas vereadores, colegas vereadoras, os funcionários dessa casa, ao presidente do PSL, o Dídio, à presidenta do Conselho de Cultura, que está presente, Ana Vec, e demais que estão nos assistindo. Desculpa, PL. Presidente do PL, e todos que estão nos assistindo aqui. Gostaria, primeiramente, senhora presidenta, colegas vereadores, dizer que eu particularmente, na última sessão, encaminhei através de requerimento um reenvio de ofício referente ao quadro funcional da prefeitura, que é uma exigência da lei orgânica, que não foi cumprida, né? E não recebi resposta, e naquela fala, vereador Juliano, eu tinha dito que era a última vez que eu votaria contratação sem ter esses dados. Então, eu tenho que ser fiel ao que eu falo aqui nesta tribuna. Então, a contratação dos motoristas, não é uma renovação, uma contratação, né? Enquanto eu não receber esse documento do Executivo Municipal, meu voto vai ser contrário à contratação dos motoristas. A questão da enfermeira, a gente vai votar favorável, porque é um outro pedido, né, uma tarefa que está sendo executada pelo Executivo Municipal, que foi, no ano passado, iniciado e muito bem colocado na época pela bancada governista. Referente às servidão do lar, tem meu voto favorável, também a alteração do projeto referente ao Conselho Tutelar, e sobre a LDO, que a gente está votando pela segunda votação, e eu me passei na primeira votação de mencionar aqui que, quando nós participamos da audiência pública, eu e o vereador Everton, a gente ainda ficou assustado com muitos valores para umas secretarias, e uma secretaria, uma das mais importantes no momento que nós estamos vivendo, um valor pequeno do tamanho da exigência que tem a Secretaria de Assistência Social, né? Mas só para ficar relatado, que a gente debateu naquela audiência pública. E também não senti falta, mas pelo fato de a gente ver desde o início deste mandato, referente ao orçamento da Câmara Municipal, que infelizmente a gente não conseguiu ter uma mobilização e consenso de todas as bancadas para a gente iniciar ter emendas impositivas aqui nesta casa. Não está no orçamento do ano que vem, talvez, quem sabe, o próximo ano, ou continuamos sendo homologadores de projetos do Poder Executivo e propositivos aqui, através de indicativos de projetos de leis. Quero também dizer sobre as proposições dos colegas vereadores, nesse meu primeiro espaço, dizer que todos têm meu voto favorável, inclusive, se eu não me engano, o vereador João Francisco e o vereador Everton, uma promessa de campanha do MDB, esse calçamento de 500 metros da BR-116, em direção à Serrinha. Então, eu tenho absoluta certeza que vai ser atendidos pelos meus colegas vereadores. Sobre a proposição da vereadora Celiana, referente ao passeio público, concordo também, mas gostaria de também, vereadora, a gente dividir as tarefas, o ônus e o bônus. A prefeitura ultimamente vem abrindo pequenos buracos nas calçadas, procurando onde está a questão do problema do escoamento. Tempo de líder, senhora presidenta. Então, abrindo nas calçadas do comércio, o vereador Dalvani, abre ali e o proprietário que se vira em arrumar. Né? Eu sei que o foco está sendo o acampamento Farroupilha, a Orla, mas aonde a gente anda na Barra do Ribeiro, o pedido de troca de rede é, olha, é 101%, não é 100%, que é um serviço básico da população, que não vem acontecendo. Não vem acontecendo. Acontece de forma muito esporádica, quando muitas vezes os moradores vão para a rede social. Então, concordo com a sua preocupação, mas também tem a parte do poder público, né? Que muitas vezes teve um empresário, e o Didio aqui é empresário, teve um empresário que não deixou abrirem a calçada dele, porque era a terceira vez que ele estava gastando depois, que é a terceira vez que eles foram arrumar em menos de um ano. Abriram um buraco aqui, depois fecharam, ele foi lá, arrumou, abriu um buraco aqui, aqui, aqui. Cadê o planejamento? E foi dito muitas vezes aqui nessa tribuna. Cadê o planejamento? Então, fica aqui essa ressalva e o meu apoio ao seu pedido. O nosso IPL, que a gente está apresentando, que a gente sugere aqui que seja de 30%, mas é uma sugestão, se o Poder Executivo, né, não vou dizer mais engavetador, quem é o engavetador lá, mas que o Poder Executivo analise e se achar que é interessante, porque não é para o governo do atual prefeito. A gente pegar ali, hoje, o card da Semana Farroupilha, tem muitos barrenses que vão participar. Mas e os futuros administradores? A gente não sabe. Daqui a pouquinho vão contratar só artista, entre aspas, importado. E os da Barra aqui são chamados só para fazer o voluntariado. Então, essa proposição, presidenta da Cultura, é para garantir, independente de quem estiver neste governo ou nos próximos governos, ter a garantia de nós ter a participação remunerada também dos nossos artistas locais. Então, peço o voto, a compreensão e o apoio de cada colega vereador e cada colega vereadora. Devolvo a palavra, senhora presidenta.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, senhoras e senhores, colegas vereadores, presidenta dessa casa, as pessoas que vêm nos prestigiar hoje, presidente do PL, Barra do Ribeiro, Diego Didio, a presidenta do Conselho da Cultura, senhora Ana Vec, o nosso amigo Valmor, que está sempre por aqui, os funcionários desta casa, uma boa noite a todos. Vamos começar, então, pelos projetos de leis enviados pelo Executivo Municipal. Falar bem rapidinho sobre o projeto de lei número 039, apenas que apresentado para nós aqui, que nem o colega vereador Leandro falou. É, nós temos uma estimativa de arrecadação de 60 milhões em 2023. Quando pegamos lá em 2017, era 30. Nós dobramos a arrecadação do nosso município, então Barra do Ribeiro, eu não canso de falar isso aqui, está de vento em popa. Projeto de lei número 047, que denomina-se a servidão dos Lara, era um pedido que vinha sendo feito pela comunidade que hoje está lá, já temos lá uma comunidade bem expressiva lá nos Lara, né? E nada mais justo de que se denomine servidão para que a gente possa dar manutenções nas estradas lá. Quanto às proposições dos colegas vereadores, proposição do colega Leandrinho, 079, administração nenhuma tem contratado tantos artistas barrenses que nem a administração atual. Então, é uma forma de governar que a gente tem feito. Inclusive, até muitos voluntários, sim, muitos voluntários se colocam à disposição, que nem o colega vereador falou, mas que nem o colega vereador falou, acho que até passa dos 30% agora a contratação para a Semana Farroupilha. Por exemplo, no Velejaço, foi 100% de artista barrense, né? Então, acho que a gente vem feito isso já. Então, né, acho que esse tema de casa a gente tem feito muito bem. As proposições da colega vereadora Janete, sempre preocupada com o seu público local, lá com as pessoas da comunidade, tanto onde ela vive, quanto o Passo da Estância. Então, a gente sempre dá bastante importância para as proposições da colega vereadora Janete. As proposições da colega vereadora Celiana, também bem colocadas. Sobre a proposição que coloquei, juntamente com o colega vereador João Francisco, proposição de número 122, estive lá na comunidade nos últimos tempos, lá nos últimos dias, fazendo bastante trabalhos profissionais e foi uma reclamação que o pessoal fez para nós lá, até nem foi reclamação, foi um pedido, né, que tá muito poeira lá, tá passando os caminhões da CNPC, o comércio local lá nesses primeiros 500 metros cresceu muito, até foi colocado lá uma o que a gente chama lá do bota fora dos asfaltos, lá melhorou bastante nesses primeiros 500 metros, mas a gente, né, a comunidade lá merece aí uma atenção especial do nosso executivo municipal, e a gente pede a viabilização, né, a gente não pede, então a gente pede que seja feito a viabilização da, né, que estude a possibilidade de pavimentar os primeiros 500 metros da estrada da Serrinha ali, que comece na BR-116 e que vai fazer bastante importância lá, tanto para os comércios locais quanto para as pessoas que ali moram. Passo a palavra.
Obrigado, vereador Everton. Passamos para o grande expediente, Com a palavra, o vereador Juliano. Vereadora Janete.
Dando continuidade, eu quero hoje dar os parabéns para o nosso colega Felipe, que é o profissional de educação física, e a todos os profissionais de educação física que sintam-se parabenizados. Esporte é saúde, e só nós sabemos que quando estamos chegando a uma meia-idade aí, né, a gente começa a ver quanto o esporte é importante, né, Felipe? Parabéns, representando todos os profissionais de educação física. Acompanhando ali a rede social, na última sessão, eu havia feito um pedido de esclarecimento sobre essa empresa que transporta o lixo. Eu vi ali que as pessoas ainda continuam reclamando que hoje não passou em alguns determinados locais. Então, é uma questão preocupante. Colocaram ali no grupo agora no Face. Alto Douradilho, sei que não passou. E assim o pessoal vai informando. Outra questão, eu vi que as estradas, não está sendo feito um grande empenho lá no patrulhamento das estradas, maquinários estão para lá, mas só reforçando ainda a questão da iluminação, temos bastante pedidos. Então, eu quero informar que tenho falado e pedido direto para o secretário. Ele disse que assim que, na ordem, eles vão atendendo esses pedidos da comunidade. E outras questões que eu não comentei antes, né? Só reforçando o projeto do colega Leandrinho ali. Ele explicou uma questão, que nem esta administração tem mais que os 30% de artistas locais, mas importante isso, colega, é deixar para as próximas, né, administrações. Importante que os artistas sejam valorizados. E era isso, pessoal. Passa a palavra.
Obrigada, vereadora Janete. Vereador Leandrinho.
Só para reforçar, senhora presidente, o meu voto referente ao 050 de 2022, além de a gente não ter sido respondido um pedido que se refere a um artigo da lei orgânica, também a gente tem concurso público e tem um cadastro reserva. E nós já aprovamos já renovações de motorista aqui, eu até não vou ser injusto em dizer a quantidade, mas bastante já. Então, para justificar o meu voto, né? E referente também, gostaria rapidamente parabenizar o vereador Felipe, profissional de educação física, né? E a todos os profissionais aqui da Barra do Ribeiro. E também dizer que hoje teve a chegada do fogo simbólico, atividade, convidados, escolas do município, a nível municipal, estadual, as escolinhas de futebol, as entidades particulares também de ensino. E gostaria de deixar registrado aqui que eu participei, juntamente, obviamente, com o vereador Felipe, porque a gente estava representando os clubes, tanto o Clube Atlético Nacional como o Juventus Futebol Clube, não como instituição, como vereador. A gente não recebeu o convite. Só para deixar registrado aqui nesta casa. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Everton.
Quanto às contratações, colega vereador Leandro, essas contratações, como diz ali, elas são temporárias, né? Pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, não se precisa mais desses profissionais, né? Então, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade. O meu dinheiro, com o seu, com o dinheiro do contribuinte. No momento que tu chama um concursado, não que tu tenha que ficar com ele, tu até tem um tempo para se desfazer desse concursado, né? Parece que tem 3 meses, alguma coisa, 3 anos, alguma coisa assim, né? Não tenho bem certeza, tá? Mas ele é muito mais difícil de tu desligar essa pessoa, né? Então, para isso, diz ali contratações temporárias. Daqui a pouco, daqui a um tempo, não vai mais ser precisado desses profissionais, né? Então, se justifica plenamente essas contratações, e elas dizem que são temporárias. Aproveitando o espaço aqui que temos aqui na Câmara, essas últimas 2 semanas aí foi dada a largada para as eleições municipais, para as eleições estaduais e federais, né? E a gente tem visto aí embates aí dos candidatos, né? Tanto a governador quanto a presidente. Tem coisas que a gente não pode deixar de comentar, né? Aliás, a gente não vivemos da política, mas a gente vive a política, né? Então, eu confesso que sou um fã, né? Ou hoje, talvez um pouco menos, do nosso ex-governador Eduardo Leite, né? Mas o que ele tem dito aí, que aí nas suas propagandas aí, que renunciou ao governo para estar livre para ser candidato. Não, ex-governador, o senhor renunciou para ser candidato à presidência da República. E isso não tem problema nenhum, que a pessoa querer ser candidato à presidência, seja o que for. Mas não vamos brincar com a inteligência das pessoas, né? E continuando nos debates aí, né? A gente teve debates a nível nacional também, né? Onde se falou muito em umas coisas que me chamaram bastante atenção, né? Dito pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que no debate da Bandeirantes, colega vereador Leandro, que hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico do nosso país, dito pelo presidente. E talvez eu até concorde com ele, o MST hoje, ele trabalha, tem que trabalhar, não precisa invadir mais terra, não precisa, né? Então nos últimos 2 anos aí, né, devido ao, talvez ao governo Bolsonaro, né, o MST está produzindo, né? E não esquecemos também, a gente não tem a memória curta, a gente tem a memória longa, né, das invasões que tivemos aqui no nosso município, né, ali na laboratório da CNPC. Então, que as pessoas reflitam um pouco nos seus votos, né? Não vamos retroceder. Eu tenho candidato sim, né? Estou na política e eu acho que a gente tem que ter. Meu candidato a governador do estado é o Luiz Carlos Reis, porque considero o mais preparado para governar o nosso estado, respeito os outros candidatos, né? E o meu candidato à presidência da República continua sendo o Bolsonaro. Obrigado.
Obrigado, vereador Everton. Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite a todos que estão assistindo nós. Boa noite, nossa presidente. Boa noite para a dona Ana. Boa noite ao Diego. Todo mundo está acompanhando nós aí. Essa noite tem vários pedidos colocados, todos bem colocados pelos nossos vereadores, né? E temos 5 PL também bem colocados aí também do governo, né? A questão ali que foi debatida, a questão de contratação de 2 motoristas, a gente sempre pede que venha colocado que setor que vão trabalhar esses 2 motoristas, porque a gente fica na dúvida, né? Igual o nosso colega Leandrinho comentou, né? Quantos motorista foi colocado desde o começo, talvez mais de 10, acredito eu, né? A gente quer saber qual vai ser a finalidade desse motorista, qual setor vão trabalhar, se vão trabalhar na saúde ou vão trabalhar num caminhão. A gente gostaria de saber também para ter o voto mais certo, né? A gente saber onde é que estão essas pessoas colocadas, né? Mas a gente vai aprovar, sim. A gente vai votar favorável, né? Mas a gente gostaria que nos próximos pedidos vinha colocado qual a finalidade correta, qual o setor que vão estar trabalhando esses motoristas. A questão das proposições, né? Todas bem colocadas. A proposição 79 do Leandrinho tem meu apoio, né? A gente sabe que na Barra tem bastante pessoas aí que tem condições de tocar aqui na cidade, bandas, entre outros setores ali que tem condições de fazer uma apresentação boa, um evento artístico, exposições, né? E com certeza, já igual o Everton falou, tem bastante pessoas que já estão fazendo isso, né? E acho que talvez tem mais de 30% já do público que participa desses eventos aqui da Barra do Ribeiro, né? Que é muito bom, né? Questão da proposição da Janete, proposição 117, né? Foi bem colocado ali, questão de pedido de uma lixeira, né? Então, acho que hoje tem lugar que tem lixeira, tem lugar que não tem, que está faltando. Mas eu peço a colaboração da comunidade, né? Cuidar para não largar lixo pelas ruas, né? Hoje a gente passa na Barra do Ribeiro, onde é que tem um terreno baldio, ou algum lugar que um pouquinho mais isolado, tem colocação de lixo, né? A gente sabe que hoje a prefeitura recolhe 3 vezes por semana lixo aqui, né? Não é desculpa para largar qualquer lugar o lixo, né? Depois a gente tem que ter, alguém tem que ir lá recolher, né? Com certeza vai ser a prefeitura, né? Mas a gente pede atenção todo mundo. Cada um que produz seu lixo, larga no lugar correto, né? Não precisa largar num valo, numa beira de uma cerca, num terreno ali para a prefeitura poder recolher, né? Que a gente tem bastante pedido de moradores, questão de limpeza de lixo colocado em lugar indivíduo, né? Proposição 122, que é o pedido do Everton e do João Francisco, né? Bem colocado. Eu gostaria que todas as pequenas comunidades fossem pavimentadas, né? Eu estou na Barra desde 2006 aqui, né? Que eu não me lembro nenhum lugar que foi asfaltado aqui na cidade desde essa época que eu estou aqui, né? Tem bastante cidades do interior muito mais pequenas que a Barra estão asfaltando a cidade, né? Vários trechos, né? A gente conseguiu alguns trechos para poder asfaltar as comunidades também, ou calçamento nos locais certos, né? A questão de... Igual o Everton comentou, né? Também eu dou um comentado aí, questão de política agora um pouco, né? Nós estamos praticamente 30 dias para ter a eleição do Brasil aqui, questão de presidente, governador, senador, governo, deputado federal, deputado estadual, né? É um momento que todos nós tem que ter muita atenção para quem a gente vai votar, né? É o momento certo que a gente tem de escolher os partidos certos, pessoas certas para colocar, para defender nós aí. Fazer a votação correta, os pedidos certos. Com certeza todo mundo tem candidatos, né? Todo mundo tem candidato para presidente, governador, mas a gente pede assim atenção, pessoal, vamos votar para as pessoas corretas. As pessoas que defendem, defendem família, defendem ali polícia, defendem ali igreja, e entre outras coisas, né? Nós queremos alguém que está lá para defender nós, né? Principalmente defender a família, que é muito importante. Eu peço atenção de vocês aí para votar corretamente, né? Que tem uma possibilidade de mudar o Brasil, né? É nós que temos a caneta na mão para votar no dia certo, botar as pessoas corretas no poder para a gente mudar o Brasil. Obrigado. Passo para a nave.
Obrigada, vereador Dalvani. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite, Ana. Boa noite, Didio. Sejam bem-vindos. A gente fica feliz. A dona Soiva também foi candidata a vereadora, né? Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. Bom, quanto ao projeto de lei 047, que denomina a servidão dos laras ali, realmente é de grande relevância esse projeto do Executivo, porque foi feito durante este ano todo um georreferenciamento da barra, se pôde constatar e verificar que lá já existe um grande loteamento, vamos dizer assim, né, que há um fluxo bastante grande ali de entrada e saída de carros, muitos moradores. Então, é sim, o pessoal paga com certeza iluminação pública, porque eu tenho, a minha casa é do lado ali, e pago iluminação pública também. Então, é uma forma de se avançar dentro da legalidade para que essas pessoas possam receber o serviço público, né? Então, achei bastante interessante, parabenizo o Executivo pela iniciativa. Quanto ao projeto de lei 050 de 2022, que é para a contratação de dois motoristas, o que, que se lê ali na justificativa que o Executivo nos enviou, que é para a Secretaria da Saúde, esses dois profissionais, devido a um dos profissionais terem entrado com licença saúde e o outro profissional em período de férias, né? Então, é para dar continuidade ao trabalho na Secretaria da Saúde. Também refiro que, quanto ao concursar, aos concursos, né? Que o vereador Leandro repete sempre esta fala aqui, a gente já discutiu, debateu várias vezes, importante sim o concurso público. O prefeito Jair Machado já chamou todas as vagas do concurso para motorista, está em dia, e ele teria 2 anos para fazer esse propósito. Então, ele realmente cumpriu tudo dentro da legalidade. E bem colocado pelo vereador Everton, também já foi fala minha aqui nessa tribuna há um tempo atrás, que sim, a gente tem que ser responsável no momento de chamar também um concursado. Né? Como vai se chamar um concursado se temos um dos motoristas que saiu licença saúde? Em breve ele voltará, se Deus quiser, para a vaga dele. E aí vamos colocar esse concursado aonde? Né? Então, até para se chamar um concurso, as pessoas que por direito têm, fizeram o concurso, foram aprovados, enfim, o prefeito já cumpriu o requisito legal, já chamou todos os 3, né? E tem que ter, sim, esse cuidado. Como é que vai chamar? Volta o concursado que está em licença saúde, esse outro vai colocar aonde? Inchar a folha? Tem como, né, gente? Então, isso eu vejo um planejamento, sim, e uma forma bem legal de administrar. Quanto ao pedido também dos colegas vereadores, João Francisco e o Everton, referente ao asfalto, né? Enfim, seja o que for, que coisa boa que aconteça, porque ali realmente já é um grande povoado, né? E realmente o fluxo é muito grande, tem bastante poeira, e com certeza o Jair Machado, nosso prefeito, vai ver com bons olhos essa proposição. Muito obrigado, uma boa noite.
Obrigada, vereadora Kátia. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhora presidente, senhor diretor, caros colegas vereadores, colegas vereadoras, quero saudar os nossos visitantes desta noite, senhor Valmor Lauques, dona Ana, o Dídio, dona Soiva, nossos assessores aqui desta casa e todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores. Quero iniciar dando os parabéns para o Felipe e de imediato também dando os parabéns aqui para o nosso diretor que está de aniversário hoje, que Deus abençoe o senhor e a sua família grandemente. Que Deus derrame bênçãos sobre a sua família e sobre o senhor. Quero agradecer ao vereador Everton pelo convite de assinar a proposição que se refere ali à pavimentação do Passo Grande. Passo Grande, zona qual já faz alguns anos que é zona de expansão urbana, desde mais ou menos nos meados de 1980, 85, já é expansão urbana lá. Então, muito importante que seja realizada essa pavimentação. Confesso que eu não me lembro, vereador Leandrin, se estava no plano de governo ou não do MDB. Eu recordo, confesso que eu não lembro, mas indiferente se está ou não, tomara que seja feito, né, Leandrin? Eu creio que muitas coisas boas ainda vão vir para a nossa cidade, e que o Passo Grande, como a entrada principal da Barra, sempre merece uma atenção. Afinal de contas, ali é sendo a entrada principal da Barra, de preferência tem que estar sempre bonita, né, vereador Arnett? Não que o Douradinho não tenha que estar também. É. Enfim, né, tem várias entradas, vários acessos aqui à nossa cidade, e todos têm que estar em perfeitas condições, com certeza. Mas quero parabenizar os caros colegas pelas suas proposições, todas muito importantes aqui na nossa cidade. Vereadora Janete também, com os pedidos do Douradilho, comunidade ao qual eu tenho muito carinho, ao qual eu estudei um bom tempo lá também. E todas são importantes, do vereador Leandrin também, sobre nossos artistas da cidade, a vereadora Celiana também. Então, tudo isso é para, digamos que, enriquecer, de certa forma, o nosso trabalho aqui nesta casa, porque nós sabemos que o vereador é um trabalho difícil, que às vezes leva a culpa de coisas que não tem, vereador Leandrin. Então, nós somos o para-choque, digamos assim, e, de certa forma, vem cair em nós algumas coisas as quais não competem a nós, não depende da nossa vontade. Mas eu creio que, com um bom planejamento, tudo se resolve. Tendo um bom planejamento, as coisas entram nos eixos, né? E eu creio que nossa cidade vai prosperar muito ainda. Sabemos das dificuldades, de tudo que acontece no dia a dia. Eu acho que eu nem vou entrar na questão da política e de debate nacional, federal, nacional, nível nacional, estadual e federal, porque a gente tem muita coisa para ser falada e muitas opiniões se dividem, mas eu acho que a população tem que realmente, vereador Dalvani, pensar muito bem, analisar bem os seus candidatos aí, porque não é fácil, depois são 4 anos, mas que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe nosso estado, nosso país, e tenho certeza que coisas boas ainda estão por vir. Acho que era isso, presidente, obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe Naibert.
Então, quero desejar aqui boa noite a todos, colegas, presidenta, diretor, aos funcionários aqui presentes, a presença aqui na casa também do Dídio, né? Diego Dídio, Ana Vec, nosso amigo Valmor aí, esposa da nossa colega Janete, Soiva, e a todos aqueles que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Então, aqui pego um link na fala do vereador Leandro, né, sobre o projeto de lei 039 de 2022, que é a votação nossa aqui, né, sobre as diretrizes orçamentárias para 2023, só linkando ali que a importância, né, das emendas impositivas, né, que a gente possa ser destinado à Câmara de Vereadores, né, aquele percentual para, em conjunto com o Executivo, destinar, né, para alguns meios, né, projetos, construções, enfim, que seja um link que também a Câmara de Vereadores possa, né, contribuir e participar também no desenvolvimento do município. Também ali o projeto de indicativo de lei 079 de 2022, né, apresentado pelo vereador Leandro, e pegando a fala do vereador Everton, né, a importância, né, dos músicos, artistas, enfim, a todos da cultura do nosso município, que quando participem, né, que isso fique em administração, independente da administração que esteja no poder à frente do município, que essa contratação seja, né, com auxílio, alguma remuneração, para também a valorização dos nossos artistas aqui, que a gente sabe que a gente tem bastante qualidade, bastante pessoas, né, engajadas nesse meio há tempos, bastante gente surtindo, né? Então é um lugar riquíssimo de talentos, né? E, como o vereador falou, né, que bom que o município, né, contrata e ajuda, mas que isso fique como lei, volte como lei para essa casa e fique para outras, né? Hoje está um grupo, a próxima pode ser outro, enfim, mas que, ou permanece, não sei, mas que isso fique como lei permanente para, né, que todos possam ajudar nesta área da cultura. Acho importante o pedido do vereador Everton, do vereador João Francisco, né? Nós temos ali na entrada do município ali, onde são 500 metros que eles pedem, né, de asfalto, calçamento, né, que possa ser feito. É uma localidade que vem crescendo bastante nos últimos tempos, agora com a duplicação, com o viaduto, então o acesso aumentou dentro do município, né? Ali na localidade ali do Passo Grande ali tem bastantes empresas, né, comércio, então seria importante, né, ali que tenha esse calçamento, asfalto, enfim. Quero aqui agradecer, né, como representante hoje do Juventus, né, como presidente do Juventus Futebol Clube, né, agradecer a Secretaria de Turismo e Desporto pelo convite, né, para buscar a chegada do fogo simbólico ao município e levar até o calçadão. Com os meninos do Juventus que estiveram presentes, agradecer a presença, parabenizar o Clube Atlético Nacional também pela presença, a todas as escolas que estiveram presentes, né, as bandas, né, municipais, né, das escolas, a banda municipal, a banda da escola, enfim, a todos aqueles que participaram no dia de hoje. E para finalizar aqui minha fala, essa semana estivemos a inauguração do comitê aqui na Barra do Ribeiro, né, do deputado federal Lucas Redeca, né, que eu aproveitei o momento para entregar um pedido ao deputado referente a uma emenda que ele possa destinar, né, uma emenda parlamentar para a área do esporte, com a finalidade da construção de uma quadra poliesportiva, né, para todo mundo possa usar, aqueles que não têm condições de pagar ou de usufruir espaços privados, que possam usar o espaço público, né? Uma construção que a gente vai trabalhar aí para ver se é possível. Então, obrigado.
Obrigada, vereador Felipe. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 039, 047, 048 e 049 em discussão. Com a palavra o vereador Leandrinho.
Então, sobre o IPL ali, senhora presidenta, eu gostaria de dizer que, só para lembrar, que é 30% do recurso público. Se estão contratando, vamos dizer, 200 mil de artistas de fora, então 60 mil contratação de artistas locais. Então, fico faceiro que o vereador Herfto disse que na contratação agora da Semana Forropilha, 30% dos recursos estão chegando aos artistas locais aqui da Barra do Ribeiro. Sobre o projeto 050, senhora presidenta, a gente já se comunicou ali pelo WhatsApp, eu peço para ficar em destaque, porque a princípio será o único voto contrário, e eu gostaria que os vereadores lembrassem, os vereadores dissessem aqui, e também são todos nós juramos aqui dia 1º de janeiro de 2021, né, defender a lei orgânica do município. O meu voto contrário se refere ao pedido que eu já fiz para essa casa, por ofício, por requerimento, referente a um artigo da lei orgânica. Então, eu fico muito tranquilo em votar contrário por não estar recebendo uma resposta do Poder Executivo. Não é uma resposta de proposição da rua tal, que também é importante, mas é uma questão que está no artigo da lei orgânica. Então, por isso, meu voto é contrário. Meu voto é contrário, vereador Everton, porque não é mais dois funcionários agora. Quantas renovações a gente já aprovou de 2021 até aqui de um cargo de motoristas? Quantos? É? E o fato de eu não receber essa relação de cada secretaria e o total de servidores concursados, contratados e CCs, me leva a votar contrário hoje a este projeto. E sobre a disputa eleitoral, nas explicações pessoais eu te respondo, vereador Everton.
Obrigada, vereador Leandrinho. Então, eu vou retomar aqui, pessoal. Coloco os projetos de lei 039, 047, 048 e 049 em discussão. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Em votação. Só esses agora, foram aprovados por unanimidade. Coloco, então, o projeto de lei de número 050 de 2022 em discussão, em votação. Então, temos 7 votos favoráveis e 1 contrário. Coloco as proposições de número 079, 117, 118, 119, 121 e 122 de 2022 em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. Já. Passamos, então, agora para as explicações pessoais. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Leandrinho.
Vamos entrar, então, para o debate eleitoral, meu colega vereador Everton, né? Claro que não, nós estamos numa casa democrática e eu defendo a democracia e tenho muita certeza daquilo que a gente vem defendendo na rua durante esse período, até lhe convido, né? Porque eu ando muito feliz andando pelas ruas, recebendo o apoio da população nas nossas candidaturas, lhe convido também para a gente ir junto, né? Para o senhor sentir o clima, né? De como está nos bairros, né? Como está nas ruas. Vereador Dalvani, que eu vi caminhando no centro aí, fazendo propaganda para o seu candidato, é isso, a democracia é isso, né? Cada um vai pedir o voto para o seu candidato. Não vou entrar aqui, vereador Everton, no debate que o senhor está querendo levar, porque eu poderia dizer aqui que eu queria o Brasil, que as pessoas não passassem fome como estão passando agora, né? Do Brasil, que as pessoas poderiam ter um emprego que hoje não têm. Das pessoas que poderiam sonhar em ter uma casa própria e o único projeto habitacional que teve nesse município, vereador Dalvone, popular, estou falando popular, foi na administração do PT e as últimas casas entregues pelo saudoso ex-vereador, presidente dessa casa, prefeito Nenê Naibert, que eu tive o prazer de estar junto lá, entregando com a vereadora Kátia, que era secretária. É esse país que nós queremos, vereador Everton. Não vou entrar na discussão, se eu fosse entrar na discussão de corrupção, eu ia perder muito tempo aqui falando dos 120 imóveis do teu presidente, né? 51 cobrado, comprado com dinheiro vivo, sem procedência. Então, o nosso debate que nós estamos fazendo na rua, vereador Felipe, eu não vou atacar o teu governador, eu vou atacar os métodos dele e a proposta que a gente tem. Também concordo nesta parte com o vereador Everton. Foi um equívoco muito grande a estratégia, não sei, do teu candidato ao governo do estado de renunciar e depois ficar recebendo a aposentadoria um jovem de 30 e poucos anos, tendo pessoas com mais de 70 anos não conseguindo se aposentar, porque teve uma lei aprovada pelo governo Bolsonaro com a base aliada que não deixa as pessoas se aposentar mais. As pessoas vão morrer e não vão se aposentar. Então, é esse debate que a gente está fazendo nas ruas. Esse debate que a gente está fazendo e a gente vem conversando com todos os setores da sociedade, independente de ser do PL, de ser do PSD, enfim, nós estamos fazendo a discussão, ouvindo mais que falando, porque as pessoas, a gente não vive nesse país da maravilha e nas cidades das maravilhas que muitos acham que estamos. E tu sabe disso, vereador Dalvone, que hoje eu tive lá na tua localidade, lá onde mora o diretor, e a reivindicação é muito grande. E eu saí em defesa do senhor, falando, ah, o vereador... Eu disse o que eu digo para todo mundo. Todos os projetos, proposições da comunidade são aprovadas por unanimidade para essa casa. Nenhum... Pode a gente ter uma discordância, muitas vezes, um ou outro vota contra, mas todos os pedidos da comunidade, eu não me recordo de ter tido um pedido que veio da comunidade que essa casa não aprovou por unanimidade. E foi isso que eu disse lá na rua do diretor dessa casa, que hoje está de aniversário, meus parabéns. O senhor me viu lá, conversando com seus vizinhos, né, da tua comunidade lá. Então, eu quero dizer, vereador Everton, encerrando, eu estou muito feliz. E eu estou louco que chegue a 2 de outubro. Estou louco mesmo. Tá? Estamos ansiosos mesmo. E que vença, com certeza, dentro do campo democrático, né, o que a população achar que seja melhor. E nós, nesse período, vamos sim, nós somos todos seres políticos, fazer o debate, cada um defendendo o seu candidato, a sua candidata, enfim. Devolvo a palavra, senhora presidenta, meu muito obrigado.
Obrigada, vereador Leandrinho. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? João Francisco?
Bueno, como eu estou com 3 molinhas novas no coração, e eu já estou testando alguns dias, Didi. Quando fala de política e religião, não tem como ficar quieto, né? Mas, enfim, não vou aqui... Todos sabem que meu partido é o MDB, que a nossa candidata é a Simone. Vamos deixar isso bem claro. Mas, né, tem fatos e fatos. E como um bom estudante de ciência política, infelizmente, hoje eu não tenho aquelas informações que eu estava guardada lá. Não está aqui, mas eu posso trazer para a próxima sessão. de tudo que o governo fez, mas eu isso estudando, deixo bem claro, né, Leandrinho, estudando como futuro cientista político. De todas as informações que eu tinha, que estão lá em casa hoje, referente a tudo que esse governo, chamado por alguns aí de fascista, de genocida, fez de bom e que não aparece. Isso é fato e não tem A, B ou C, o MDB e contra. Até porque o MDB, meu e seu, estavam juntos lá alguns anos atrás e 14 anos que o PT e MDB estiveram juntos, a pobreza continua até hoje. Não vi nem PT não fazer nenhum milagre. Passaram fome igual. Enfim, não morreu só gente no Brasil. Vocês sabiam disso, Didio? Que não morreu só gente no Brasil, morreu gente fora do Brasil também. Que coisa, né? Eu perdi amigo, perdi familiar. Minha mãe hoje, que está com problema no coração, foi dar vacina, porque provavelmente ela não teve Covid. Né? Ah, não pode falar, não, porque o político, engraçado que o político não pode falar. O que pensa, o político não pode falar nada, que perde o voto, aí ele não pode falar. E quantas pessoas que eu falei aí que tiveram problemas de saúde depois que fizeram a vacina? Vamos falar? Vão ter medo de falar agora? Eu desafio qualquer um. Tu acha que algum médico vai vir aqui e vai dar a cara tapa para falar que a vacina fez mal para as pessoas? Ninguém vai falar. Ninguém, nenhum médico vai chegar aqui e vai falar para todo mundo dizer, não, tu passou mal porque foi da vacina. Quero ver. Desafio. Bueno, outro fato. O Lula foi preso, foi comprovado e ponto final. É ladrão e acabou a história. Segundo, com todo o respeito aos meus amigos petistas, que eu jamais vou brigar com um amigo meu por causa de política, nem de religião. O Lula chamou o agronegócio, Valmor, de que a gente é fascista. Eu não sou fascista. As pessoas falam fascista, genocida, mas nem sabem o que é viver num país de ditadura. Terceiro, que é o que eu falei no início, que eu ia falar. Ninguém fala nada de bom que o governo fez, mas foi feito. E eu poderia chegar aqui e falar mal, porque afinal de contas a minha candidata, eu não tenho aqui vereador. É bilhões e bilhões. Se eu sou... Olha, tranca a sessão, que eu vou lá em casa buscar. Me espera 20 minutos que eu vou lá correndo e volto e trago todas as informações aqui para o nosso caro Leandrinho, vereador Leandrinho, meu amigo querido, que eu amo ele demais, embora ele seja da esquerda. Até porque as pessoas nem sabem onde é que saiu, esquerda e direita, ninguém sabe. Todo mundo critica e mete palma, mas ninguém sabe onde é que saiu. Eu também não vou falar agora. Tá? Vocês vão ter que estudar e pesquisar. Enfim, nós vivemos numa democracia, mas uma falsa democracia. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não existe, companheiro Leandrinho, não existe, companheiro. Não existe, desde a época do PT que ficou lá no governo, aqui o Anacleto ganhou de disparado, porque todo mundo... Anacleto era uma novidade. Agora, quer que eu fale aqui tudo que aconteceu também? O Anacleto foi vereador nessa casa. Não teve erros aqui quando ele foi vereador? Não teve erros quando ele foi prefeito? Meu amigão, Anacleto. Eu estou sendo democracia, estou falando a verdade? Estou falando alguma mentira? Tudo. Tudo, todos os governos, o senhor sabe que é. É só nós ir, não, então vamos fazer, vamos estudar junto. É só nós ir estudar, nós vamos ver que a gente viu uma falsa democracia. Sabe, é assim que funciona. Não sei se vocês estão entendendo onde que eu quero chegar. Né? Entendeu mesmo? Que bom. Enfim, é isso aí, a gente não sei. Ou, por exemplo, quando o seu governo esteve no poder, todos eles decidiram ao mesmo tempo. Ou foi uma cúpula que decidiu que tomava as decisões? Quando o MDB e o PT estavam juntos lá no Federal, não tinha uma cúpula que tomava a decisão? Os conchavos? O Lula pode ganhar a eleição? Pode. Pode ganhar, sim. Conchavo político. O que ele vai prometer para o Ciro depois? Para a Simone? Porque todo mundo sabe que a Simone vai apoiar o Lula depois. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Todo mundo sabe. E não adianta nem fazer carinha feia, André. Depois te paga um cafezinho na hora, na rua depois ali. Não adianta. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Só que a gente não pode, Didio, chegar aqui e não falar a verdade, gente. Se vocês querem, eu trago as informações. Eu tenho lá em casa, eu anotei tudo. Eu estava pesquisando um trabalho da faculdade. Toda a economia que o nosso país vai ter em 5 anos. Só que isso aí, vereador, ninguém fala e ninguém mostra. Isso a Globo não mostra. E aí o Lula fala, o Lula já falou em terminar com as redes sociais. Por quê? Porque o Bozo, que vocês chamam, é forte nas redes sociais. É mentira? Não, não é mentira, gente. Todo mundo sabe. Está aqui o presidente do PL da Barra, aqui, Didio. Tá? Não, não é. É que assim, ó, E vou dizer mais uma nos 12 segundos que me faltam. Vocês, infelizmente, querem separar as pessoas. Vocês querem separar os negros dos brancos, vocês querem separar os pobres dos ricos. E é todo mundo igual. Eu não tenho cabelo e não fico bravo quando me chamo de careca. Eu já estou terminando, presidente. Obrigado.
Eu, vereador. Obrigada. Mais algum vereador? Vereador Felipe. Pode iniciar, posso? Vereador.
Então, aqui, quero começar desejando aí muita saúde, muitos anos de vida ao nosso diretor da casa, Júnior Terra, pela passagem do seu aniversário. Quero aqui desejar aos meus colegas da área, né, da educação física, né, principalmente aos colegas barrenses, né, professores, personal trainers, pessoal de academia, treinadores, enfim, a todos da área da educação física, parabéns por este dia 1º de setembro, né, dia do profissional da educação física, uma data importante, né, uma data que é um símbolo para todos, e tenho muito orgulho de fazer parte desta área, porque a educação física hoje é saúde. Hoje em dia a gente vê mais ainda que a gente precisa ter uma atividade física nas nossas vidas para ter um bem-estar, né, promover saúde, é isso que todos buscam. Então, já que todos falaram aqui referente à política, referente, né, a candidatos, a nomes, eu quero expressar aqui a minha fala, né? Enfim, eu acho que esta tribuna aqui que a gente faz parte, aqui no nosso município de Barra do Ribeiro, cada um, a gente está um ano político, cada um tem o direito de vir aqui falar, expressar, mas a gente não pode fazer dessa tribuna aqui um horário ou um debate político. A gente tem que pensar primeiro no nosso município. Enquanto a gente está lá, talvez o meu candidato é bom, eu acho bom. Para ti não é, para o outro não é, e o teu é bom para ti, talvez para mim não seja. Mas a gente tem que pensar no nosso aqui, no nosso município. E quando a gente está debatendo política ou criticando A, B ou C, talvez tenha alguém precisando de emprego aqui no nosso município, talvez tenha alguém precisando de uma lâmpada na sua rua, talvez alguém tenha precisando que passe a máquina na sua rua. Enfim, tem diversas coisas dentro do nosso município que a gente tem que se preocupar e trazer aqui para a nossa Câmara de Vereadores do que fazer um horário político aqui. Entendeu? Eu posso falar aqui do meu partido, dos meus deputados, de diversos, né? Não preciso atacar ninguém, não preciso citar nomes de outros. A gente tem as redes sociais, tem o dia a dia, tem o nosso WhatsApp, enfim, a gente tem diversos meios sociais para a gente expressar nossa política, a nossa cara, em quem a gente vota e em quem a gente acredita. Mas aqui na nossa Câmara de Vereadores, a gente, claro que essa eleição é importante para os próximos 4 anos, e o que vem de federal muda muito no nosso, e acarreta muito no nosso município, né? As leis federal, o que os deputados estaduais aprovam e o que o governo federal também faz. Mas aqui, nessa Câmara de Vereadores, a gente não pode criar um debate político. Esse horário que a gente tem aqui para passar para a população, a gente tinha 21 pessoas assistindo, e depois aquelas pessoas que vão assistir a sessão de hoje. A gente tem que trazer as coisas de dentro do nosso município, as coisas que a gente precisa, as coisas que a gente necessita, e aprovar e debater os projetos de dentro do nosso município. Isso que a gente tem que fazer, tá bom? Obrigado, uma boa semana a todos.
Obrigada. Vai... Sim, vamos restabelecer a ordem, mas nas explicações especiais o tema é livre, né? Então, mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Juliano?
Boa noite. Meus colegas vereadores e caros amigos, eu ouvi nesta tribuna que a gente tem que pensar bem quem vai votar, até mesmo como cristão. E eu, como cristão, não posso deixar de dizer, se Deus quisesse alguém, que é uma liga que estão usando, uma sigla, Se Deus quisesse alguém lá, ele botava um pastor. Se Deus quisesse alguém de Deus lá, ele colocava, então, a mulher do Bolsonaro. Michele era uma mulher de Deus. Não Bolsonaro, alguém que fez uma associação de armas, que a maior apreensão de armas desse ano foi legalizada na mão do PCC e do Comando Vermelho. Legalizada, arma registrada. Então começa que não é isso aí que Deus quer para o nosso país, para a nossa nação. E sobre o governador Eduardo Leite, é alguém que eu vou apoiar e apoio, mas você vê que a política era tão legal que nas últimas eleições Eduardo Leite e MDB era inimigo. E hoje eles são os melhores para o Rio Grande. Aí não dá para se entender a política. Então, cada um vai ter sua decisão, cada um vai falar, cada um vai ter seu partido, mas que o trabalho de verdade, peço o apoio para o partido PSD. Dimas Darley, 55, são alguém que eu me encarreguei de trabalhar, de pedir o apoio. Darley mandou recurso 2 vezes de 100 mil para a saúde, mandou um recurso de 300 mil para a compra de um caminhão pipa. Então, são os deputados que eu carrego na rua, Leandrinho. Que eu carrego não dentro da igreja, não em cima do meu púlpito ou dentro da minha igreja. Converso com o povo e ninguém sobe no meu púlpito, a não ser eu, pastor, líder. Porque usar o nome de Deus para ganhar política, isso não é legal. A gente tem que ganhar caminhando. Eu nunca usei o nome de Deus dentro da minha igreja para precisar ganhar política. E creio que muitos líderes religiosos também não usam. Mas hoje o nome de Deus na política está sendo usado muitas vezes em vão. Então, se Deus quisesse alguém, ele colocaria, então, a mulher do Bolsonaro. Minha opinião, ela é uma pessoa de Deus, não o Bolsonaro. A mulher dele. Pastor, tu vai votar Lula, tu vai Bolsonaro? Não. Eu sou Ciro Gomes. Boa noite.
Obrigada, pastor Juliano. Mais algum vereador? Vereador Everton?
Respeito a sua opinião, vereador Felipe, mas não concordo com ela, de que sim, nós temos que debater nessa tribuna aqui tanto os assuntos municipais, quanto os estaduais e quanto os federais. Não vamos esquecer que é dos nossos deputados estaduais e federais escolhidos por todo o nosso povo que recebemos emendas parlamentares para o nosso município. Inclusive, até o senhor acabou de dizer aqui do seu deputado Lucas Redecker, que já deu a emenda parlamentar aí para o nosso 450 mil, é isso? Para isso, para o monitoramento, 400 mil. E o que o senhor pediu agora, então, é importante, nós temos que falar sim, respeito a sua opinião, mas não concordo com ela. Quanto, respondendo o colega vereador Leandro, do nosso governo federal, nos governos Lula e Dilma, o auxílio às pessoas mais pobres, mais carentes, aquelas que vivem no nível da pobreza para baixo, era de R$ 80,00. Né? Hoje é de R$ 600,00, colega vereador. Né? E se a pessoa é mãe e tem filhos, vai para R$ 1.200. Nunca se teve tanto dinheiro federal nos nossos hospitais, que antes eram colocados em estádios de futebol para a Copa do Mundo. Hoje é nos nossos hospitais. Né? Eram distribuídos no governo Lula e Dilma 29,7 bilhões de reais para as mídias. Todas as televisões, eu não falo só da Globo, mas a Globo com certeza ganhava quase 60% dessa fatia. Hoje, o governo Bolsonaro distribuiu até agora 150 milhões, que é muito ainda, é muito, né? Então, vamos separar as coisas, né? Uma boa semana a todos, estamos aqui para debater sempre com respeito, né? A todos os nossos colegas vereadores e as pessoas que estão nos assistindo, tanto no Facebook quanto pessoalmente aqui. Uma boa semana a todos.
Mais algum? Vereadora Janete.
Boa noite.
as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais, em nossas casas. Quero cumprimentá-los a todos. Como eu não falei do projeto, belíssimo pedido lá do vereador Everton e do João Francisco, do calçamento do Passo Grande, os 500 metros, parabenizo os colegas pelos pedidos, né? Tomara que saia, colegas. Fico na expectativa. É um belo pedido. E também estou na torcida de que saiam meus pedidos que eu fiz em proposição ano passado de calçamento de duas ruas para o Douradilho. Só queria parabenizá-los, colegas, e na torcida que saiam os pedidos e os saibros de todas as estradas. Era isso, boa noite.
Obrigada, vereadora Janete. Mais algum vereador? Vereadora Kátia?
Então, mediante a tantas falas, me remeto que realmente aqui é o espaço da democracia. Onde, e que coisa boa que isso acontece, que as pessoas têm ideias diferentes. Porque que coisa triste se fôssemos todos iguais, né? Com opiniões diferentes. Mas o que deve sempre imperar é o respeito. E luto, e acho que aqui tem que se expor, sim, as suas ideias e o porquê do voto no nosso estado, no país, né? Por que o deputado federal tal e não o outro? Por quê? Por que que tu definiu aquele voto? Aqui nós somos formadores de opiniões e a gente tem o dever de informar. Eu tenho muita tranquilidade em falar no meu candidato que eu peço voto, que é o deputado federal Alceu Moreira. Não tem, gente. Não tem em números. Deputado federal que mais olhou para a Barra do Ribeiro. Tá? Ele, em 4 anos, 3 anos e pouco, que foi quando o nosso prefeito Jair Machado, mediante a planejamento e gestão, tirou Barra do Ribeiro do Cadim, e aí sim podemos começar a receber verbas. Este homem, Alceu Moreira, deputado federal, nos mandou em torno de 4 milhões de reais. Então, tem que ser visto, temos que enxergar e temos que olhar para quem nos olha. E é assim que funciona. Então, por isso, defendo Alceu Moreira. Por isso, voto deputado federal 1.500. Nos olhou e foi o que mais nos olhou. Então, por isso, defendo este voto. E também me surpreendo, acho um pouco infantil certos posicionamentos de votar contrário a um projeto de lei que é para o bem da comunidade. Porque em outro momento eu não fui atendido. Então, esse tipo de posicionamento, para mim, não serve. Serve, sim, ir atrás, pressionar pela resposta, mas não votar contrário a um projeto que é necessário neste momento para o município. Boa noite, muito obrigado.
Boa noite. Mais algum vereador? Então vou eu. Boa noite a todos. Eu quero lembrar aqui que hoje, né, iniciamos as comemorações da Semana da Pátria. Então faz toda a ocasião, né, a gente falar sobre política, mas também acredito que é uma boa oportunidade para a gente reconhecer os nossos direitos que temos, e não são poucos, mas também cumprirmos os nossos deveres, como o mesmo colega Dalvani falou, né? A gente vê muitas lixeiras aí pela cidade, mas a gente vê o pessoal colocando lixo no chão, nos arroios, nos terrenos baldios. Então, eu tenho o meu direito, eu pago os meus impostos, mas eu também tenho os meus deveres. E também de participarmos da vida política, né? Do nosso país, do nosso estado, do nosso município, da nossa rua, do nosso bairro, enfim. Então, com esse espírito, né, patriota e de comemoração à Semana da Pátria, eu quero aqui parabenizar a professora Vera Ojeda, que é a nossa homenageada municipal, pelos 50 anos de dedicação à educação barrense. Quero parabenizar também a escolha dessa homenageada, que é uma pessoa muito importante na educação da nossa comunidade, e também a escolha do tema, né, que foi votado e escolhido nas escolas, entre os professores, para o nosso desfile, que é Brasil, a educação é a nossa esperança. Principalmente nós, professores, que passamos por tantas dificuldades nessa pandemia, que tivemos que, como é que se diz, trocar o pneu com o carro andando, e conseguimos alcançar bons resultados com os nossos esforços. Quero também aqui parabenizar os instrutores, o Zé Rosa e o Álvaro Rosa, porque já receberam homenagem, eles já foram os homenageados ano passado, né, da Semana da Pátria, com muito valor, porque são pessoas incríveis que trazem ensinamentos para as crianças, né, ajudando-os nas bandas escolares. Então, quero deixar aqui meus parabéns e meu orgulho de tê-los aqui como cidadão barrense. E parabenizar também a escola, o Colégio Carlos Pinto e a Escola São José, que após esse tempo todo de pandemia, reiniciou com os trabalhos e as oficinas das bandas, porque as crianças gostam muito e isso é muito importante também. E também quero dizer aqui que a opção do voto realmente tem que ser debatida, sim, tem que ser muito refletida. E eu estava pensando aqui e ouvindo os meus colegas falarem, a gente tem que, sim, ponderar sempre os pontos positivos, tem que pensar também nos pontos negativos, mas eu, como professora, eu preciso pensar naquele projeto, independentemente de partido, que faça valer a educação. Porque um país, um estado, uma cidade, uma nação, ela só se ergue através da educação. É somente através da educação. Se a gente tem uma educação pública de qualidade, a gente não estaria aqui com tantos pedidos de emprego, com tanta miserabilidade, com tanta vulnerabilidade social. É só através da educação que isso é permitido. E, se eu não me engano, eu comecei a estudar magistério em 1990, por aí, mas eu acredito que foi no governo do PT que foi instituído a progressão continuada, onde as crianças não reprovavam mais. E eu, particularmente, como pessoa, sou contra essa progressão automática. Sou contra porque as crianças, elas necessitam de um tempo para aprender, esse tempo deve ser respeitado, mas ele não pode ser ignorado se ela não conseguiu atingir aquele objetivo, naquele ciclo, naquele ano. Ela precisa reprovar, porque senão a gente vai estar fazendo no mundo a parte mais triste da educação, que é transformando as pessoas em analfabetos funcionais, que sabem decodificar uma palavra, mas não sabem compreender. Então, o meu voto vai para aquele que disse que vai fazer a indústria do conhecimento funcionar, que vai trabalhar em prol da educação. Eu voto em Simone. Obrigado e tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada esta sessão. Próxima sessão ordinária no dia 22 de setembro de 2022, às 19 horas, no horário regimental. Boa noite a todos.